todos e sejam muito bem-vindos ao Motor de Eleven. Esta semana, para antever o arranque da temporada de 2022 pela Fórmula E. Começamos em grande, temporada 8, segunda enquanto campeonato do mundo. Uma temporada que promete muitas emoções. E estamos em grande também no nosso painel, aqui com os comentadores de Eleven, Miguel Roriz, Henrique Chaves e David Pacheco. Olá, meus amigos, como é que é? Baterias carregadas para a próxima época?
Olá, Beatriz, boa tarde. Antes de mais, dar-te as boas-vindas também a ti e à equipa Eleven. E como a nova voz e o novo rosto da Fórmula E, irás estar connosco também no estúdio. Portanto, antes de mais, muito obrigado e muito bem-vinda a esta equipa. Espero que te divirtas tanto como nós. E estamos preparadíssimos. Estamos preparadíssimos. Para mim, os motores já acabaram na Eleven há uns meses. Há cerca de 3 meses e, portanto, houve muito tempo para recarregar baterias, preparar esta nova época, que traz algumas novidades e já iremos certamente falar sobre elas, mas, acima de tudo, com muita vontade que isto comece tudo outra vez.
É um prazer poder estar aqui convosco e as minhas baterias estão ultra carregadas. É que a minha última corrida foi Fórmula E aqui na Eleven, portanto, já foi há algum tempo, portanto, estou pronto para gastar as pilhas todas, digamos assim.
Olá a todos, olá Henrique, olá Miguel, olá Beatriz, bem-vinda à nossa equipa, o Henrique e o Miguel, olá outra vez, já fizemos toda uma temporada de Fórmula E e estamos, como vocês já disseram, já está tudo carregado, ligou tudo a tomada na ficha e seguimos para a segunda temporada de um campeonato de mundo de Fórmula 1.
Exatamente, é isso, meus amigos. Não estive cá o ano passado, mas acompanhei as corridas, acompanhei-vos a vocês. É um gosto estar aqui com todos e com todos os que nos estão a ouvir também. Vamos fazer desta temporada uma temporada emocionante e esperemos que corra tudo dentro dos conformes. Falando então daquilo que a gente gosta, que é de carros, coisas novas para esta temporada. É uma temporada de mudança, uma temporada de recuperação também, mas temos muitas coisas novas, a começar desde já pelo novo formato de qualificação, um formato que promete ser inovador, e nós há uns meses falámos com o Jamie Regal e ele vai falar um bocadinho sobre o assunto. Vamos ouvir.
And what we said is our qualifying format, it's unpredictable, which is good in sport, but maybe too random. How do we create the conditions where consistently the team and the driver who is putting in the best performances will be more to the front of the grid? And all sportsmen want this. Right? They want to compete against the best and they want to beat the best. And so we try to change the rules a little bit going into next year, and we have quite an innovative qualifying format, which basically will be 2 groups, and then the top 4 from each group we'll go to the knockout phase.
As palavras então de Jamie Regal, CEO da Fórmula E, sobre o novo formato de qualificação. Miguel Roriz, começo por ti. Explica-nos assim resumidamente em que é que vai consistir este novo formato, para quem não conhece, e se concordas ou não com esta nova forma de correr.
É assim, em termos de concordar... É diferente. Nós sabemos que a Fórmula E tem sempre esta filosofia de pensar uma qualificação de forma diferente. Vamos ter 2 grupos, de 11 carros em cada grupo. Para mim não é uma novidade absoluta, porque nas outras corridas que eu fazia na Eleven, na Fórmula 2 ou na Fórmula 3, por vezes acontecia, especialmente em Monte Carlo era algo que acontecia, os números ímpares para um lado, os números pares para o outro, porque a pista era pequena e, portanto, não dava para ter os carros todos ao mesmo tempo. Na Fórmula E é uma novidade. Acho que poderá ser mais equilibrado, mais justo. Na lógica que existia até o ano passado, que potenciava muito o equilíbrio do campeonato, é verdade, mas que penalizava muitas vezes os pilotos mais rápidos ou mais fortes, porque eram os primeiros a ir para a pista e apanhavam a pista um bocadinho verde muitas das vezes, e a pista estava sempre a melhorar, e muitas vezes víamos os pilotos do terceiro grupo, até às vezes do quarto, a tirar partido disso. Desta vez isso não vai acontecer. Vamos ter 2 grupos de 11 pilotos e depois os 4 primeiros de cada grupo vão se encontrar em quartos de final, numa eliminatória, e em buscar um exemplo de algo que os espectadores Eleven se calhar também conhecem, da Champions League, que é mais um produto da casa, a partir dos quartos de final, com quartos de final, depois meias finais e final, e quem vencer essa final vai ser o homem da pole position. É diferente, cá está, é algo que vamos ter que validar na sexta-feira, já na primeiro fim de semana em Díria, para tentar perceber como é que vai funcionar na prática. Na teoria parece-me uma ideia interessante, inovadora, como habitualmente na Fórmula E, e como disse, sobretudo mais justa face àquilo que acontecia até agora, em que penalizava muitos pilotos mais rápidos. Aqui, os mais rápidos podem estar sempre a discutir a pole position, porque podem estar sempre nos quatro do seu grupo e todas as semanas estarem nessa discussão da pole position. E por isso, se calhar vai tornar o campeonato menos equilibrado pontualmente e com menos pilotos a discutir, em condições de discutir o campeonato até ao fim, mas vai premiar as melhores equipas e os melhores pilotos mais vezes.
Henrique, tu que és piloto e que passas por isto de forma prática, agrada-te esta forma de correr e, por outro lado, achas que este formato vai trazer a tal consistência que falta à Fórmula E? Consistência no sentido em que é muito raro vermos sempre o mesmo piloto a ganhar?
Sim, eu sem dúvida alguma acredito que com esta forma de qualificação vamos ter um piloto, neste caso, com mais hipóteses de ter pole positions do que havia antes. Antes havia aquela mistura toda e concordo com o Miguel quando acho que vai ser mais justo desta forma a qualificação. Queria só acrescentar que eu, como piloto e da perspectiva como piloto, quem anda na frente vai ter aqui mais tentativas, vai ter mais voltas, ou seja, tem a fase de grupos, que nesta altura vai ser com 220 kW de energia, e só depois os duelos, digamos assim, como retrata a Fórmula E, vai ser já com a potência máxima dos 250. E aqui vão ter, quem for à final, três duelos, ou seja, vão ter três voltas no limite dos limites, nestes circuitos que são citadinos, e por vezes o toque no muro pode deitar por terra aquilo que pode ser uma pole position. Portanto, como piloto, acho que é algo diferente, mas lá está, ainda não foi testado, temos que esperar pela primeira qualificação para perceber de facto como é que vai funcionar, mas acredito que será uma solução de sucesso por parte da Fórmula E.
E tocaste num ponto importante, Henrique, e passo agora para o Pacheco, para o David Pacheco, para falar da potência dos carros, que é mais uma inovação para esta temporada. Os carros vão ter mais potência, se calhar um bocadinho também já antever a Generation 3, que chega só para o ano, mas os carros estão mais potentes. O que é que tu pensas disto, David? Achas que é bom?
Olha, primeiro deixa-me dar só o ponto contraditório. Do seguinte, que é...
Força, é isso que a gente quer.
Rasparte o açoriano, rasma a parte certa. Lá vem o gajo da ilha.
Ai, vai ser
vai,
mais...
Volta para a ilha.
Vai ser mais
justo. Para aqui para destabilizar, não sei se vocês perceberam. Isto
eu
é assim.
Eu concordo que seja mais justo. Mas também vai tirar aquele fator que vocês também falaram, que é ter uma panóplia vária de pilotos lá à frente. Do nada, apanhas um piloto tem vindo a fazer um campeonato não tão bom e está à frente e pode defender a sua posição e pode conseguir mais pontos e depois no final do campeonato, como tivemos o ano passado, tens X pilotos a lutar pelo título no final. Eu acho que retira esse bocadinho, essa imprevisibilidade das coisas, mas considero, e acho até melhor, mais justo, porque quem anda na frente está a se esforçar para chegar à frente.
Sim, e o Henrique, não, desculpa, David, não achas que essa forma como estavas a defender estava a criar muitas vezes candidatos artificiais que depois na prática não conseguem comprovar em corrida esse ritmo, mas beneficiando da situação do treino e de sair na frente, muitas vezes ganham uma corrida e de repente vêm-se a desistir um campeonato que se calhar não têm regularmente condições para o fazer. E estás a penalizar pilotos que têm melhores equipas, normalmente andam mais na frente e que, como estão no primeiro grupo, são muitas vezes penalizados. E o ano passado tivemos N exemplos. Basta dizer que, por exemplo, que se pensarmos, o Nyck de Vries ganhou duas corridas o ano inteiro. Não é? E foi a mais dois pódios que foram em Londres na penúltima ronda do campeonato. E teve muitas vezes que não pontuou e terminou fora do top 10. E num campeonato em que cada vitória vale 25 pontos, e que tivemos, a memória não me traiçoa, 15 corridas ou algo assim, num universo de 300 e não sei quantos pontos, o melhor piloto teve 99.
Tens razão.
Só, sempre... 300 e tal pontos só em corrida, sim, fora sim. Os pontos da qualificação.
Mas eu sempre vi a Fórmula E como a disrupção do normal. Ou seja...
Certo, mas entre uma coisa e outra pode haver um meio termo.
Pode. É isso que eu quero chegar, é isso que eu quero ver se talvez podemos chegar com estas batalhas, com estes manos a manos, porque quem diz que um piloto de trás não consegue fazer uma volta excelente naqueles primeiros grupos e passar à frente, Ele está basicamente à vontade para fazer isso. Agora, vai ser mais difícil do que com a anterior qualificação? Vai ser, e como vocês disseram, e a verdade é que vai ser mais justo, mas para mim tira aquele bocadinho da imprevisibilidade que até parecia um bocadinho de Mario Kart, de às vezes um chega na frente, trás, e assim sendo. Voltando depois deste paralelo e desta volta gigante quase ali à margem sul, tínhamos falado da potência dos carros. Mais potência é sempre bom.
Concordo.
Se calhar o Henrique...
Concordo.
Toda vez, o Henrique concorda. Mais potência é bom, pronto.
Sim, só para esclarecer, então passamos a ter 220 kW em corrida e neste caso o Tech Mode passa para os 250, que é a potência máxima do carro, que só era atingida quando o piloto, ou seja, só era atingida quando um piloto ativava o Fan Boost, sendo que só 5 pilotos é que tinham o Fan Boost. Agora passa a ser atingida em Attack Mode, ou seja, isto vai moldar, de certa forma, a estratégia das equipas, não concordas, Miguel?
Sim, e vai sobretudo haver novamente uma questão de gestão de energia, porque até aqui, cada Attack Mode, e havia corridas que eram dois, outras pontualmente o ano passado chegámos até a ter três Attack Modes, mas que sejam, vá lá, 8 minutos por corrida numa corrida de 45. Attack Mode eram 235 kW, eram 8 minutos a 235, vão passar a ser 8 minutos a 250. E isso vai naturalmente... Não é permanentemente, mas no limite em aceleração os pilotos conseguem chegar aos 250 kW. E, portanto, vai obrigar aqui alguma gestão também diferente. Isso vai ser um trabalho que as equipas vão ter que ter logo, provavelmente, na quinta-feira, no primeiro treino livre, para que depois, no dia da corrida, não comecem muito rápido e não tenham que terminar a corrida ou sem energia, ou a exceder o limite de energia, como aconteceu várias vezes no ano passado com alguns pilotos, ou a ter que ir muito devagar e a perder muitas posições, precisamente para não exceder a energia. Porque isso é mais um desafio. É verdade que vamos ter corridas mais rápidas, voltas mais rápidas em corrida, conseguir fazer mais voltas, provavelmente, e naturalmente vai aumentar o interesse, porque nós, no desporto automóvel, a lógica é quase sempre ir do ponto A ao ponto B o mais depressa possível. Na Fórmula E nem sempre é assim, muitas vezes é uma questão entre a velocidade e a gestão da energia, e aqui isso vai aumentar também nesse desafio para os pilotos e especialmente para as equipas e para os engenheiros, para os homens dos computadores que vão passar horas a tentar perceber exatamente o que é que esse ganho de energia durante 8 minutos vai representar em termos de menos energia no final.
Sim,
da corrida.
Tu falavas dessa diferença e com toda a razão, mas a diferença de o ataque mode 235 para 250 é 15 kW, enquanto durante todos os outros, ou seja, fora esses 8 minutos, vão ser 30 minutos, 32 minutos, 37 minutos, em que vão ter mais 20 kW, ou seja, em vez de 15 são 20. Esse aí sim é que vai ser um grande desafio, mas lá está. Acho que as equipas fizeram este ano uns updates e evoluíram bastante aquilo que é o software e a gestão de energia, mas lá está. Só vendo em corrida é que vamos poder comprovar se de facto vai ser assim tão mais difícil. Mas acredito que é um grande desafio para as equipas e a equipa por detrás dos computadores vai ter que ter ali um processador para gerir tudo ao segundo, porque não queremos ter um Valência 2.0, digo eu.
Acho que Valência é tema proibido, não se pode falar.
Eu estava-me a tentar não dizer nada disso.
Ok, peço desculpa.
É assim, falámos muito ano passado, e é assim, não me chocou, é aquilo que eu digo. As regras eram aquelas, e só colocando um ponto final, e o ano passado falámos sobre isto várias vezes, eu e o Henrique, na altura no estúdio, durante a corrida, falámos muito e tivemos, e em Londres também houve outra história também
muito com muito, Londres.
Que mudou logo a seguir o regulamento, passou logo a fechar logo a via das boxes a seguir.
Essa era genial.
Foi ali por uma questão de detalhe, foi um décimo, um milésimo quase segundo em Londres, tinha sido brilhante aquela jogada do Alan McNish. Mas Valência, as regras de jogo eram aquelas e todos os pilotos sabem com o que é que jogam. Isso é outra das coisas que vai mudar, que também vai mudar para o ano. Vai deixar de ser retirada energia e vai passar a haver prolongamento e penaltis quase. As corridas vão passar a ter mais tempo que sempre que houver safety car. Em vez de ser retirada a energia, como acontecia até 2021, este ano vai passar a ter mais tempo de corrida para compensar precisamente os tempos que esteve, ou as voltas que estiveram atrás do safety car. Isso acaba, se calhar, por ser também mais justo. As equipas sabem exatamente como têm que gerir, porque muitas vezes, e o que acontecia até aqui eram apanhadas de surpresa, porque umas vezes tiravam 3 kW, outras vezes tiravam 5, outras vezes tiravam 2, e de repente viam-se ali quase um bocadinho perdidos, a ter que de repente fazer muitas contas e reduzir muito o andamento para conseguir ter energia até ao final. E agora já sabem que isso não vai acontecer, a energia é aquela, sabem sempre que vai ser acrescentado tempo à corrida.
Sim, exatamente, isso acaba por ser positivo porque é um fator que eles podem controlar, não estão à espera de uma redução incerta de energia e acaba por, ao minuto 41, ou seja, volvidos 41 minutos da corrida, é dado tempo extra, se é que lhe podemos chamar assim, e a partir daí as equipas podem fazer a sua gestão. Mas eu tinha uma questão importante aqui para o Henrique, relativamente ao Fan Boost, que neste momento o Attack Mode passa a ter a mesma potência que o Fan Boost, e a Fórmula E, eu creio que é o único desporto em que os adeptos conseguem de facto ter influência no decorrer da corrida, através da votação no seu piloto favorito. Tendo o Fan Boost a mesma potência que o Attack Mode, não crees que deixa de ser uma vantagem para os 5 pilotos galardoados com este prémio, Henrique?
Não, acho que não. Acho que o Fan Boost é sempre uma vantagem, e o ano passado vimos várias vezes pilotos que usavam o Fan Boost e ganhavam posições ou conseguiam se defender de ataques para perder posição. Portanto, acho que é sempre uma vantagem. Obviamente, quando se usa o Fan Boost por mais 4, 5 segundos, no fundo é mais energia, portanto, a energia que eles têm que poupar durante a corrida para poder usar durante esses 5 segundos. Nesse aspecto é uma desvantagem, mas acho que continua a ser uma vantagem. Obviamente que a diferença de energia não é assim tanta, mas continua a ser uma vantagem para aqueles pilotos. Mas eu acho que aqui a Fórmula E, não pondo o Fan Boost, se calhar um bocadinho mais, se calhar porque a unidade motriz não o permite assim, mas acho que é uma forma de não dar tanta vantagem como dava antes, ou seja, vai reduzir um pouco o impacto daquilo que é a decisão do público nos resultados. Eu pessoalmente acho não ser tão justo, porque uma corrida, ok, há uma equipas melhores, equipas piores, carros piores, pilotos melhores, etc. Mas acho que ter, digamos, mais energia só porque sou bem visto nas redes sociais ou porque o meu país, se calhar, tem muitos habitantes e gosta muito de mim, acho que isso é um pouco injusto, mas pronto, isso é apenas a minha opinião. Mas acho que assim vai ter um bocadinho menos de influência naquilo que é o desfecho da corrida. No entanto, há sempre uma pequena vantagem, respondendo à tua pergunta.
Tu concordas, Pacheco?
Sim, acabo por concordar. Dando o exemplo, o Stoffel Vandoorne geralmente estava sempre no top 5 do Fan Boost. Agora pensamos, o Stoffel Vandoorne também andava lá à frente. Aí tens um bocadinho de vantagem, lá está. Mas se fizermos umas contas de merceeiro e numa corrida colocarmos todos os últimos classificados, todos com o Fan Boost, aí não faz assim tão diferença, porque não é aquele Fan Boost que vai conseguir com que eles vençam a corrida, porque geralmente já estão tão atrás, vão conseguir galgar mais algumas posições, sim, mas também não vão fazer a corrida. Agora, e como o Henrique disse, sim, acaba por ser um campeonato mais de corridas e não um campeonato de, entre muitas aspas, de redes sociais.
É importante ressalvar que estas mudanças foram todas feitas com a esperança de melhorar um bocadinho a Fórmula E, e mais uma vez em conversa com o Jamie Riegel há uns meses atrás, ele comentava que quer mesmo que a Fórmula E se torne um desporto de primeira linha, como ele lhe chamou, num desporto de topo, e que com isso consigam atrair os melhores pilotos e melhores equipas. Vamos ouvir o que é que ele tem a dizer sobre isto.
Our ambition is to be what I call a tier one sport. Meaning the best drivers, the best teams, the best manufacturers, they want to be in the sport. The fans around the world are watching on TV or watching on their mobile devices. They're talking about Formula E. That's not where we are today. We have some great assets. You know, we're pure electric. We race in some of the most iconic cities in the world. We have great drivers, we were talking about before, great teams. But we need to go to the next level. And to do that, you have to have what I call sporting credibility. You have to make sure that it's tier one sport, meaning the best guy, the best driver, guy or girl, the best driver, the best team, comes to the top.
Jimmy Riegel, então, a falar sobre o desporto de primeira linha e aquilo que ele quer para o futuro da Fórmula E. Miguel, concordas com estas palavras do CEO da Fórmula E?
Sim, é assim, trazer as melhores equipas e os melhores pilotos é aquilo que todas as competições motorizadas querem. Este ano, há aqui um chamariz importante. Não que, por exemplo, António Giovinazzi fosse um extraordinário piloto no plantel da Fórmula 1, embora eu reconheça que para estar na Fórmula 1 os pilotos têm que estar todos num patamar muito elevado, mas o António Giovinazzi perdeu o lugar na Fórmula 1 e caminhou para... A Fórmula E, o caminho que ele encontrou, pelo menos nesta primeira fase da sua carreira, é a Fórmula E. Fala-se que depois irá ter outros desafios, mas para já a aposta foi na Fórmula E. Isso acaba por funcionar um bocadinho como um chamariz para o público, porque pode funcionar, não sei, com 10 mil pessoas, com 1000 pessoas, 50 pessoas, não interessa. O número de pessoas que não via a Fórmula E, que passa a ver pelo António Giovinazzi, já é um acrescento ao público da Fórmula E, e daí poderão vir mais. E naturalmente as equipas também, quando algumas das equipas vão chegar para o próximo ano, é verdade que perdemos a Audi este ano e que a Mercedes vai embora no final desta época, quando for a altura de chegar a nova versão do Fórmula E, o carro da próxima época vai ser um carro totalmente novo, ainda assim vamos passar a ter a Maserati, que vai regressar à competição pela porta da Fórmula E. E, portanto, isto são caminhos que algumas marcas têm escolhido, têm optado, numa lógica cada vez mais dos carros não poluentes, das energias não poluentes, sempre numa perspectiva amiga do ambiente. E, nesse meio, eu acredito que a Fórmula E poderá ganhar aqui algum espaço. É verdade que também, no meu entender, nunca vai conseguir competir com as grandes competições dos motores a combustão, porque são realidades diferentes, são caminhos diferentes, tecnologias diferentes. Há um mundo que as separa muito mais do que as que as une. Une são quatro rodas pretas e um volante. Tudo o resto acaba por ser um caminho muito diferente. Mas para a Fórmula E, chegarem pilotos, como disse, como o Giovinazzi, até como o Daniel Tigtum, que é um piloto... um bocadinho polémico muitas vezes, mas cá está, se calhar a Fórmula E também precisa um bocadinho desse lado mais polémico, essa irreverência que o Dan Tigtum, que eu acho que é um piloto melhor do que aquilo que se calhar mostrou nos últimos anos na Fórmula 2, embora tenha conseguido alguns resultados interessantes, mas se calhar pelo seu feitio acabou por não conseguir transformar a qualidade em grandes resultados, mas que tem aqui, embora a porta de entrada não seja propriamente uma equipa muito, muito boa, normalmente é a pior do campeonato, ou uma das piores, ainda assim, o Dan Tigtum pode permitir à NIO dar um salto em frente em termos de competitividade, graças, no meu entender, à sua qualidade, da mesma forma que o Giovinazzi pode fazer o mesmo, e portanto, acho que estão reunidos aqui alguns dados interessantes para a próxima época, até porque se continuam a manter aqueles que têm sido os grandes pilotos do campeonato. A Mercedes mantém a sua dupla de pilotos, a DS mantém a sua dupla de pilotos, que já foram os dois campeões de Fórmula E, a Jaguar mantém os dois pilotos, portanto, há aqui os principais pilotos vão se manter e junta-se, no meu entender, mais qualidade do que aquelas que tinham o ano passado nas segundas linhas. Como disse, Tigtum e Giovinazzi acrescentam.
Aproveito só aí a tua perninha de falar no Giovinazzi, porque temos declarações dele disponíveis também no magazine de antevisão da temporada, disponível nos canais Eleven, no YouTube da Eleven Portugal e também em elevensports.pt. Vamos ouvir o que é que o italiano tem para nos dizer.
Yeah, everything is completely different, for sure. You know, I was expecting this, but the main issue for me is the braking, you know, because in F1 you can really attack so much on the braking because you have so much downforce as well, and here you cannot, so I'm struggling with this.
You know, it's a lot of difference, yeah. And I was expecting this because I spoke with some of the drivers here in Formula E and they told me all the same, you know, Formula E is another world.
Aí está António Giovinazzi. Henrique, é sempre positivo termos pilotos novos nas grelhas, ainda para mais um nome tão sonante como o Giovinazzi. Agrada-te esta entrada do italiano para a grelha da Fórmula E?
Assim, como comentador de Fórmula E e fã também agora deste novo campeonato, eu acho que a Fórmula E traz boas corridas para quem gosta de corridas. É sempre bom ter um piloto como o Giovinazzi. Apesar de ter sido da Fórmula 1, acho que era um piloto que tinha toda a qualidade para ficar lá, mas lá está, há coisas que às vezes falam um pouco mais alto que o talento, mas acho que é uma boa aquisição por parte da Dragon neste caso, e também da Fórmula E, para quem gosta destas corridas, vai ser um bom piloto para encaixar neste campeonato e quem sabe lutar por vitórias. Eu acredito que tem todo o talento para isso, resta saber se o carro vai ter a energia suficiente para levar até à bandeira de xadrez no primeiro lugar, mas eu acredito que a Dragon o ano passado fez boas corridas e poderá fazer também este ano boas corridas também.
Mas achas que ele tem essa pressão em cima dele de fazer bons resultados na Fórmula E?
Eu acho que não, eu acho que não. Obviamente que ele quer mostrar que com um carro bom poderia ganhar corridas e lá está. Eu acho que o plantel de Fórmula E, qualquer piloto pode ganhar corridas. Lá está, o ano passado era diferente porque havia aquele método de qualificação que permitia isso. Este ano se calhar vai ser um pouco mais difícil, mas acredito que continua a ser possível qualquer piloto mesmo conseguir ganhar corridas. Mas ele sem dúvida alguma que quer ganhar, quer mostrar que consegue ganhar e provar errado a quem o despediu, digamos assim, entre aspas, da Fórmula 1, porque, como disse, na minha opinião não merecia, tinha qualidade para lá estar, mas lá está, como disseram, a Fórmula E quer ser um Tier 1 Championship e com pilotos como o António Giovinazzi para lá caminham, só faltou acrescentar um bocadinho, e o Miguel falou disso, para ser esse campeonato, na minha opinião, precisam também, se calhar, evoluir um pouco naquilo que é os circuitos, porque há circuitos que são assim um bocadinho, ou ficam um bocadinho aquém daquilo que é possível fazer hoje em dia, mas pronto, como disse há pouco, a minha opinião, mas pronto, estão a desenvolver, estão a evoluir, e eu acho que o futuro é risonho para a Fórmula E.
Olá, Henrique, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta, porque de nós os três és o mais profissional atrás de um volante. Aqui o Giovinazzi fala da questão da travagem do Fórmula 1, que ele pode travar muito mais tarde, também as questões da aerodinâmica da Fórmula 1 são completamente diferentes aqui do monolugar da Fórmula E, elétrico. Vimos o WRC mudar este ano para a tecnologia híbrida e muitos pilotos aí a queixarem-se do súbito, às vezes a potência está logo ali debaixo do pedal com essa unidade motriz híbrida. Sendo que o Giovinazzi vem do híbrido e vai agora para o elétrico, como é que achas que ele vai fazer para aprender mais? Vai tentar controlar essa ânsia que às vezes tu carregas no pedal do elétrico e ele vai, e é ao contrário em termos de travagem?
Assim, eu acho que logo nas primeiras corridas vamos ver, se calhar, ele, como muitos outros rookies na Fórmula E, a ter assim uma gestão de energia menos bem conseguida, chegar ao final e se calhar ter que andar muito devagar e perder muitas posições. Pode acontecer, mas lá está, ele tem muita experiência, de certeza que tem horas e horas e horas de simulador, mas ele próprio já partilhou que está a ter algumas dificuldades, especialmente na parte da travagem. Isto porquê? Porque a travagem no Fórmula 1, enquanto tu travas, ele regenera, ou seja, tu, se quiseres poupar um bocadinho de combustível, tiras o pé do acelerador, no fundo é um coast, que também se faz na Fórmula E, portanto é um período de coasting, e depois travas. Enquanto na Fórmula E, tu tens o coast, tens a regeneração, que no fundo tens vários modos de regeneração que podes selecionar no volante, em que o carro, ao tirares o pé do travão e tens mesmo umas patilhas para regenerar, trava-te um bocadinho, ou seja, digamos que é aquele travão motor, e depois podes sim pressionar o pedal do travão mesmo, ou seja, todo esse sincronismo ele vai ter que se adaptar, e eu diria mesmo que é uma arte conseguir fazer isso na perfeição, e já temos muitos pilotos na Fórmula E, com muitos anos de Fórmula E, a fazer bem isso, mas lá está, nem sempre conseguem fazer na perfeição, e eu acredito que irá ser o maior desafio para o Giovinazzi nesta transição de Fórmula 1 para a Fórmula E.
Beatriz, deixa-me só mandar aqui a bucha para ver se o Giovinazzi, o que é que vocês acham? Acham que o Giovinazzi vai ganhar uma corrida primeiro que o André Lotterer?
Boa questão.
É sempre uma pergunta difícil. É assim, se for o Lotterer do ano passado, que foi da geneira em geneira até à geneira final, basicamente, tirando a corrida de Valência, em que beneficiou da chuva, etc., no segundo dia de ter feito a qualificação com a pista a secar no último grupo, que lhe permitiu ser segundo depois, foi um ano, de facto, dramático. Eu diria que, em termos de talento, se calhar, o Giovinazzi é melhor piloto. E nesta fase da carreira, eu sempre achei que o André Lotterer era um extraordinário piloto de resistência, como acho que continua a ser. E como acho que esse é o caminho que ele deveria ter mantido em vez de ter enverdado pela Fórmula E, se calhar não se tem adaptado tão facilmente ou tão bem à Fórmula E. Eu já estive com ele aqui em Lisboa um par de anos num evento na altura da DS com o Henrique, fomos lá os dois a um evento da DS, na altura o António acho que ainda não era piloto DS, eu não me recordo se não era o Lotterer. E tivemos
e o Verbo,
e o Jeff, e tivemos, mas o quem cá esteve foi o Lotterer, e tivemos a conversa, e tenho muito essa sensação, ele é muito melhor piloto na resistência, sobretudo nos LMP, especialmente que era como aquele que ele corria, e que estava mais à vontade do que tem sido aqui na Fórmula E, não se tem adaptado verdadeiramente bem. Mas cá está, é piloto Porsche e portanto tem que correr basicamente onde lhe mandam. Estas coisas, tens um contrato assinado e corres onde te dizem para correr. Se for numa corrida de tratores na rua, é o que é. Neste caso, é no campeonato da Fórmula E. Mas eu acho que ele próprio não se sente confortável no campeonato. Acho que é até uma questão de adaptação e de conforto no campeonato. E portanto eu acho que o Giovinazzi, se conseguir entrar e perceber a filosofia do campeonato, se conseguir enquadrar com o carro, mais facilmente ganha uma corrida que o André Lotterer.
É porque tu vejo, o Nyck de Vries fez a mesma coisa, chega depois do André Lotterer e vence, e até vence um campeonato primeiro que o André Lotterer. Aí é que estava a ligação também ao que o Henrique estava a dizer, pilotos mais experientes que conseguem fazer aquelas três fases da travagem até chegar lá, ou seja, travar, depois regenerar com as patilhas no volante. Por isso é que eu mandei essa grande bucha. Henrique, não sei se queres aqui construir um raciocínio, se é...
Epá, vou só apostar que o Giovinazzi vai ganhar primeiro que o Lotterer.
Ok.
Mas lá está.
Tá bem. Pagas o café quando após... vencer.
Pagas então, o café da máquina. Então,
que fica aqui. Sim, paga-lhe o café da máquina que fica aqui registado, então.
Não, mas isto para dizer, eu posso estar aqui a jogar contra mim, porque o ano passado a Porsche teve um ano para esquecer, e isto não é Porsche. A Porsche vai com um projeto e é para vencer. Eu acredito que este ano irá ter um carro bem mais competitivo, o que poderá jogar um bocadinho contra mim e contra a minha perspectiva de Giovinazzi ganhar primeiro. Mas eu acho que o Giovinazzi, não tendo, ou acreditando que ele não tem a pressão de querer vencer, eu acho que ele vai ter a capacidade de gerir as coisas e fazer corridas. Pode ganhar uma corrida.
É assim, diria até meio da temporada. Não convém ganhar no México porque é desclassificado e ganhar o de graça. E de resto, tens a vontade de poder ganhar em qualquer lado. Tirando isso, é porque no México não vale a pena, é perda de tempo. Se não sabem do que é que estou a falar, vão ver a história do ano passado e lá dos anos e por aí afora e vão perceber.
Sendo que uma foi, okay, foi excesso, ou foi não registaram os pneus, se não me engano. Não
sim,
registaram
ano
bem.
Passado, sim. Ano passado em Puebla, acho que foi. E há dois anos foi que se acabou a energia em cima de quase da linha.
Yep.
E regressamos este ano a essa pista. Este ano regressamos à Cidade do México. E o ano passado não havia Cidade do México porque estava transformado num hospital de campanha por causa do Covid. Este ano regressamos. A Cidade do México tem também o desafio para as equipas, que é a altitude. É já a segunda corrida do campeonato. Vamos começar num local com muito calor esta semana, em Diriá, com corridas noturnas, que é também sempre um espetáculo diferente. E até nisso, para as equipas, é outro desafio. E podemos pegar por aí, por esta primeira ronda da temporada, que tem esse desafio adicional, que é os treinos e a qualificação são feitos de dia, com calor, com sol, com a pista muito quente, e depois as corridas são feitas à noite, em que a pista claramente perde temperatura, o asfalto fica muito mais fresco, e portanto tem um comportamento, os carros, os pneus, totalmente diferente. E isso é um desafio tremendo para as equipas. Portanto, este fim de semana tem esse aliciente. E depois tem o México logo a seguir, que tem a questão da altitude, que é sempre também um caminho e sempre uma tarefa diferente e especial, numa pista que é das mais normais, se quisermos, para os pilotos, porque é basicamente uma parte do circuito Hermanos Rodrigues, tem ali uma variante no final da reta da meta que eles não seguem em frente como no circuito da Fórmula 1, cortam à direita para vir entrar na reta oposta, se assim quisermos, para depois fazer a zona do estádio, mas tem uma grande parte do circuito de Fórmula 1 e, portanto, é uma pista larga, com espaço, que é algo que nem sempre acontece na Fórmula E.
Sim, e vamos ter também aqui outra coisa, que é a energia a mais que eles têm poderá ser algo que faça com que as baterias aqueçam mais e, por exemplo, falaste no México, o ar mais rarefeito para arrefecer essas baterias poderá ser também um grande desafio para as equipas.
Vamos ver então como é que as equipas se comportam. Vamos também analisar a grelha então para esta época, como o Miguel já referiu, a Mercedes mantém-se igual, Nick de Vries e Stoffel Vandoorne, caso para dizer que a equipa que ganha não se mexe. A Jaguar vai ter o Mitch Evans e o Sam Bird. Vamos ver se este é o ano do Sam Bird, ele que anda a tentar desde o início, mas nunca venceu um campeonato, ele que tem vitórias em todas as temporadas, mas nunca venceu um campeonato. Henrique, achas que este pode ser o ano de Sam Bird?
Eu acho que este ano pode ser de muitos pilotos, lá está, a Fórmula E, todos eles acho que têm capacidade de ganhar, mas obviamente que há aqui equipas que têm se calhar, ou poderão ter uma unidade motriz um bocadinho mais competitiva. Eu gostava de falar da Mercedes, não só Mercedes oficial ainda este ano, mas também a Rocket, que acabou muito bem o ano passado, e acho que com a dupla de pilotos que têm, podem ter também aqui uma palavra a dizer. O Lucas Di Grassi, uma nova aquisição, é um piloto fortíssimo em corrida, já vimos que é um piloto muito, muito bom, mas sim, acredito que Sam Bird poderá ter aqui um bom ano, mas lá está, vai depender muito daquilo que é o novo formato de qualificação, se consegue ser super competitivo em qualificação, mas lá está, eu acho que ele, partindo do oitavo, nono, décimo, consegue sempre chegar lá à frente, já ele é dos pilotos que faz sempre grandes recuperações, portanto acho que poderá ser o ano de Sam Bird. Mas lá está, todos querem ganhar, há muitas equipas que querem ganhar. A DS o ano passado não correu nada bem e vão querer recuperar o título do António, portanto vai ser complicado. Não gostaria de apostar aqui num piloto para ganhar, mas sem dúvida alguma que ele tem aquilo que é preciso para ser campeão.
Eu olhando para a grelha diria que, assim, de repente há para aí 10 pilotos e até podia dizer mais, mas os dois carros da DS, o António campeão uma vez, o Jeff já foi campeão duas vezes. O carro da Mercedes, com o Nick de Vries, Stoffel Vandoorne, claramente candidatos. Sam Bird, Mitch Evans, candidatos. Na Rocket, como dizias, o Eduardo Mortara foi uma das grandes surpresas do ano passado e que lutou pelo título até ao fim e que agora tem a companhia do Lucas Di Grassi. Qualquer um deles pode eventualmente ser campeão. Robin Frenz lutou o ano passado várias vezes pela vitória. É um piloto reconhecidamente rápido. Pode perfeitamente lutar pelo título. Jake Dennis, o ano passado não foi campeão, no meu entendimento, até porque quase não quis, porque aquela asneira na última corrida em Berlim não lembra a ninguém e custou-lhe muito provavelmente o título. E portanto, estou a falar de 4, 5 equipas, nem estou a ir para um piloto que, por exemplo, que eu gosto e que o ano passado não foi feliz na Nissan e Dams, que eu acho que tem muito talento, mas que às vezes não está também verdadeiramente comprometido, que é o caso do Oliver Rowland, que eu acho que é um ótimo piloto, mas tem um estilo muito bom vivant, é demasiado bom vivant se calhar para as corridas e para o grau de profissionalismo que a Fórmula E atingiu. Ele é bom piloto, mas cá está, falta-lhe esse comprometimento muitas das vezes. A Nissan, que o ano passado teve um ano para esquecer, mas tem Sebastian Buemi, que também já foi campeão e, portanto, pode ser sempre voltar a ressurgir das cinzas. E, portanto, como dizíamos, é um campeonato demasiado equilibrado para alguém pôr dinheiro até numa equipa, quanto mais só num piloto.
A Nissan que este ano também se reforçou com o Max Gunter.
Sim, o Max Gunter chega da Andretti. A Andretti que foi buscar um rookie também aos Estados Unidos. Um piloto que foi campeão há 2 anos da Indy Lights, o Ollie Raskill. É assim, é talvez o piloto da grelha com quem eu tenho talvez menos expectativas. Posso estar muito enganado, mas é talvez aquele que me desperta maiores dúvidas. Claro que na NIO, como disse há pouco, temos o Dan Tinkton e o Oliver Turvey. Aqui a questão é mais o carro, se vai ajudar ou não, especialmente Dan Tinkton, tenho muitas dúvidas, que permita, acho que terá que sobressair o talento de Tinkton eventualmente para a equipa conseguir um grande resultado. Mas sexta-feira, se calhar, teremos mais algumas ideias. Quinta-feira, o treino livre. Pode dar algumas luzes, mas eu acho que vai ser um primeiro treino livre muito para as equipas perceberem exatamente como é que funcionam estes novos carros com esta história dos 250 kW e com os 220 em corrida. Mas se calhar na sexta ou no sábado, no estúdio, com calma, poderemos depois começar a tentar perceber exatamente qual vai ser, como vão estar as forças em presença e como vai ser o equilíbrio de forças ao longo da temporada.
Eu acho que a grande questão que se impõe é quantos carros é que o Dan Ticktum vai ultrapassar em safety car desta vez? Eu acho que é uma questão pertinente, não é?
Sempre, e cá está, e como dizíamos há pouco, falávamos de Londres, essa alteração também que aconteceu logo na ronda a seguir a Londres, em Berlim, que a via das boxes passou a ficar fechada em situação de safety car, nessa manobra que teria sido genial de Alan McNish e de Lucas de Grassi, que falhou ali por um detalhe, mas que é um rasseja feito, e nós na altura também falámos sobre isso no estúdio. Convém referir que um elemento desta equipa, talvez o piloto já tinha olhado para aquela via das boxes e tinha dito logo: isto vai dar aqui claramente para alguém atalhar pela via das boxes. É verdade que a primeira vez que o Henrique disse isto, a
Era
via das
isso.
boxes já tinha um desenho diferente, mas mesmo com aquele segundo desenho, ainda assim teria dado para Lucas de Grassi ganhar a corrida. Foi mesmo por muito pouco.
Eu diria que foi a sorte da Fórmula E.
Henrique, a pergunta que se faz aqui, deixa-me só te fazer essa pergunta, é: por quanto dinheiro vendeste essa
Não
ideia?
vendi, pá, não vendi,
Espero que tenhas
não
vendido
vendi,
bem.
não vendi, pá, não vendi,
O
não
Alan
vendi.
McNish sabe tanto ou mais corridas que o Henrique Chaves. O problema é
Exato,
o Alan
lá
McNish
está.
tem mais anos de corridas que o Henrique Chaves tem de vida, portanto, mesmo
Pronto,
a
aí
questão.
tens a tua explicação, aí tens a tua explicação. Mas era uma jogada bem feita que não era bom para a Fórmula E, era bom para Audi, para Di Grassi, mas pronto, não correu bem, infelizmente.
E falávamos, eu acho que é importante falarmos desta questão do Dan Ticktum numa altura em que se fala muito da ética no desporto, e quem conhece o Daniel Ticktum sabe que é um piloto polémico. Tu dizias, Miguel, que tem bastante talento, mas a ética dele em pista e fora dela, tem polémicas em algumas plataformas de jogos bem conhecidas. Esta questão não ofusca um bocadinho o talento do Dan?
Sim, a única garantia que temos é que vai ser o piloto que vamos ouvir mais vezes no rádio a reclamar de tudo e a dizer palavrões. Vai ser claramente o rei dos rádios, o Dan Tinkton, mas isso faz parte, tem a ver com ele, com a competitividade e com o feitio muito que ele tem. Ele é muito competitivo, aceita mal as derrotas. Cá está, eu acho que normalmente uma pessoa para saber. Tem que saber ganhar e perder, e que às vezes é mais difícil até saber ganhar, mas ele tem muito mau feitio nesse aspecto, gera muito mal a situação dos toques. Nunca é culpa dele, o problema também passa por aí, nunca assume os erros e a culpa dele, e portanto, quando é penalizado, é sempre um fim do mundo e grita com toda a gente e reclama com toda a gente. Acho que se conseguir moderar isso, e se conseguir, no dia que ele conseguir desligar essa ficha ou conseguir colocar alguma água nessa fervura, vai conseguir exprimir muito melhor o talento que tem. Ele sempre que o consegue fazer em algumas corridas, e às vezes acontece, fim de semana que começam a correr bem desde o início, quando os fins de semana que começam a correr bem logo desde o princípio, ele consegue demonstrar tudo isso. Quando as situações começam bem, mas depois há ali um azar, um problema qualquer num treino, e que depois as corridas são reflexo da qualificação porque houve um problema, porque houve um azar, porque aconteceu qualquer coisa, ou um piloto lhe estragou a volta, a partir daí ele entra numa espiral em que tudo vai correr mal. Mas se ele, quando ele consegue ligar todo um fim de semana, ele aí consegue mostrar toda a sua qualidade. É isso que eu estou um bocadinho expectante para ver que Dan Ticktum é que vamos ter aqui. Se um novo, pensando, ok, estou num campeonato novo, chega um campeonato novo, vou ter que mostrar uma faceta diferente, ou se vamos ter o bom velho Dan Ticktum, que há de dar assunto para rádios e para discussões e conversas, tanto na cabine como no estúdio ao longo do ano inteiro.
Esperemos que ele tenha uma conduta memorável e que mostre verdadeiramente o talento dele. Acho que é isso que esperamos todos.
Sim, eu, no entanto, acho que respondendo aqui à pergunta do Miguel, se é que é uma pergunta, eu acho que vamos ter um Ticktum novo. E isto porquê? Porque ele sempre correu, ou quase sempre correu, em campeonatos monomarca, ou seja, os carros são todos iguais, são iguais para todos, e muitos anos ele teve o apoio da Red Bull, que no fundo era uma equipa que ganhava na Fórmula 1, e o facto disso acontecer faz com que ele se sinta... Ou seja, que sinta que esteja numa equipa melhor, ou seja, que tem que ter aquele resultado. E isso faz com que ele seja um bocadinho arrogante. Eu acho que ele agora, estamos num campeonato que é campeonato de construtores também, na minha opinião vai estar no pior carro da grelha, e ele vai ter que perceber, e também vai ter, no fundo, adversários que já têm estatuto, que ele não se pode virar para um e dizer, olha, tu isto, tu aquilo. Não, ele vai ter que acalmar um bocadinho os ânimos, e acho que por este motivo, por estar num carro menos competitivo, por estar num campeonato novo, por ter se calhar, até poderei dizer, se calhar algum ídolo no campeonato, para quem ele olhasse como uma referência, poderá ser que ele seja mais calmo e consiga ver a sua carreira de outra forma. Mas isto, lá está, é a minha opinião, posso estar completamente enganado, e os últimos anos provavelmente dizem que eu vou estar enganado, mas eu quero acreditar.
Mas tens alguma dúvida que ele vai andar melhor que o Oliver Turvey?
Não.
Era só uma coisa que podia acontecer.
Mas o talento não está aqui em causa,
atenção. Não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser melhor que o Oliver Turvey. Isso, até porque o teu primeiro adversário é sempre o teu companheiro de equipa. É sempre o primeiro piloto que tu tens que bater. Mas aqui acho que aí a tarefa até está um bocadinho simplificada, na minha opinião.
E já falámos muito sobre a temporada da Fórmula E, mas eu estou curiosa para saber como é que vai ser a temporada do Henrique Chaves. O que é que vais andar a fazer este ano, Henrique?
Portanto, vou ter a vossa companhia no estúdio da Eleven, não é? Para comentar a Fórmula E.
E bem.
Era o desafio pior de todos.
Epá, isso também depende.
discordo.
Para ele como piloto,
não,
se calhar
acaso,
é o mais chato.
Por acaso gosto bastante de poder partilhar... aquilo que sei de corridas, com quem se interessa também por corridas. Acho que é algo que... Se eu não pudesse estar lá, obviamente que eu... Se pudesse estar lá sentado, estava. Mas não podendo, gosto daquilo que faço atrás do microfone. Portanto, vou comentar a Fórmula E, isto em termos de microfone. E depois vou fazer o Engineman Series, que é já no mês de Fevereiro. 12 e 13 de Fevereiro, primeiras duas corridas... de 4 horas cada uma no Dubai, no autódromo do Dubai, e logo no fim de semana a seguir mais uma jornada dupla de 4 horas cada uma em Abu Dhabi, e fica fechado este campeonato. Depois irei fazer também o European Le Mans Series, isto tudo com Aston Martin, sendo que na Ásia é com o GT3 e o European Le Mans Series é com a versão GTE. No fundo é o mesmo Aston Martin, muda algumas especificações, muda também o tipo de pneus, mas é um campeonato europeu que vou ter a sorte de voltar a correr em Portugal. A última corrida é em Portimão, portanto vai ser um regresso a casa, digamos assim, porque poucos os campeonatos vêm a Portugal, mas sim, é, para já é o que eu tenho planeado para esta temporada. Poderá surgir mais alguma coisa, mas se surgir, irão saber, de certeza.
Em primeira mão aqui.
E se surgir a oportunidade de fazer o Rally dos Açores?
Eu digo-te uma coisa, a terra nunca foi bem a minha praia. Às vezes vou lá parar, naquelas pistas que ainda são um bocadinho de old school.
Também há asfalto.
Mas um dia vou experimentar um rally, mas para já tenho outro rumo.
Nessa altura fazemos ao contrário, em vez de vai o Henrique Aguiar e eu vou ao lado dele.
agora vou eu
guiar a emissão e ele vai ali ao meu lado a dar notas. A seguir fazemos ao contrário.
Eu comprava isso.
Exato. Para a gente se divertir.
Olha, toda a sorte do mundo para ti, obrigado. Henrique, estamos cá para te acompanhar e para te apoiar. E relativamente à Fórmula E, podem assistir a tudo em direto na Eleven 3, incluindo sexta e sábado, com o Miguel e com o Henrique a narrar as qualificações e as corridas, e depois o Miguel e o Henrique e eu na análise antes e após as corridas, portanto, a não perder na Eleven 3 em direto. Vamos ter programas engraçados, eu acho que sim, acho que vai ser um ano bom, estamos todos muito expectantes. E o Pacheco não aparece, mas está na coordenação, ele está lá a coordenar tudo, não é, Pacheco?
Está no ouvido, é isso.
E quinta-feira temos já a primeira sessão às 3 da tarde, não esquecer que começa um dia mais cedo, temos quinta-feira a primeira sessão às 3 da tarde. E acho que sim, que vamos nos divertir, pelo menos pelo primeiro podcast da temporada já ficou um bocadinho essa ideia, e acredito que o espírito vai continuar a ser o mesmo, como tem sido sempre dentro da estrutura motorizada da Eleven.
O Motores Eleven também vai continuar, um podcast para ouvir na Desportiva e que está disponível nas diversas plataformas streaming. Muito obrigado, meus queridos, foi um gosto estar aqui convosco, e espero que assim continue, com esta alegria. A época toda.
Obrigado e bem-vinda outra vez, Beatriz.
Beijos.
O Motores Eleven regressa então na próxima semana com a análise à etapa de Díria. Até lá.